Olá, meus amigos. Olá. Oh, o microfone. O Filipe está aqui num buzz hoje. Mas eu gosto, eu gosto.
Foda-se. Eu vou mudar micro a ver se corre bem. Pá. Olha.
Compra aquele microfone que eu te disse. Custa 1.700 euros.
Isto nunca mais. Tudo a seu tempo, não é?
Como é óbvio, não foi nada disso que eu disse, pessoal. Falei de um Wave 3, que acho que é uma boa aposta. Antes de mais, pessoal, uma boa noite. Sejam bem-vindos então a mais este mirabolástico, fantabolástico, estantiquíssimo Tech and Talk Plus. Comigo hoje o Daniel, o Filipe Alves e o nosso caríssimo amigo João Santos. O Pedrinho hoje também não pode vir. Eu acho que ele vem daqui a mais duas semaninhas. O rapaz anda a trabalhar, anda por aí perdido no mundo. E o nosso caríssimo Rui Bacelar, quando ele estiver a sentir-se melhor, há de voltar, que o rapaz anda também meio doente. Pessoal, hoje estamos aqui os três, então vamos falar de umas cenas catitas, vamos falar de Elon Musk outra vez, que esse gajo está sempre, ele gosta muito de ser falado, vamos falar de iPhone 14, vamos falar, sei lá, de quê depois? Depois disto, sei lá, falaremos de, sei lá, Home Assistant.
Tudo um pouco.
Vocês já sabem, não se esqueçam de deixar aquelas avaliações fantásticas no iTunes, no Podcasts, em todo lado também, no Spotify. E também podem falar connosco no Twitter em @techandtalked. A mim podem procurar por Moshi, Filipe o Pensador, Joel F. O Santos, o Pedro Ney, Pedro Bacelar e o Rui, F. Bacelar. Eu disse Pedro Bacelar, não disse, mas Deus disse
Pedro Carvalho
_ e Pedro Bacelar. Cá para mim o Pedro andava a se arranjar aos 10% de escudo do Bacelar. Filipe, depois desta introdução fantástica, como é que estás?
Categoria. Agradecer aos milhares de milhões que... Foda-se, a sério, ainda tenho...
Tá bom.
Não,
eu vou mudar isto. Eu vou falar agora, vou mexer e vai ser o que Deus quiser. Quero agradecer a toda a gente que está aqui presente, os milhares de milhões que ouvem o podcast em indeferido, obviamente. Aquilo que podem fazer é sempre, como o Daniel disse, bem avaliar. É uma forma também de dizer ao algoritmo, estes gajos são bacanos e devemos receitá-la mais gente. Aquilo que nós vamos falar hoje, pá, como disseste, eu quero que o pessoal entre aqui, uma noite aqui ao Nuno Oliveira, ao Tiago Matos, ao Nuno Roubo, ao Pedro Leal, ao Pedro Belo Pires, a toda a gente que se, ao Marco, a toda a gente que se junta a nós ao longo desta fantástica e inigualável missão. Por isso, estejam à vontade para comentar, vocês sabem como é que isto funciona, nós trazemos comentários para aqui também e discutimos um bocadinho, mas enquanto que eu vou aqui mudar de micro, eu passo a bola aí para o Joel, como é que estás, bem disposto?
Olá, boa noite a todos e aos milhares de milhões que nos ouvem aqui agora em direto e aos outros tantos que nos ouvem em deferido. É um gosto estar cá hoje com o iPad estranhamente a funcionar e portanto acho que
está bom, está top, meu. O áudio está fixe.
Mas é isso, porque é que hoje funciona e no outro dia não funciona se está tudo igual, não é?
Não sei, é daquelas cenas. Olha, o Filipe, já voltou? Já voltaste? Filipe, faz-me só um favor, antes de andarmos mais para a frente. Vê-me só a tua internet, se está na internet certa. Aquelas cenas todas, tu vais ver aqui a meia hora quando começares a ver os internet... copos.
Eu pus na internet aqui de baixo.
Vou-te voltar a pôr no sítio, que é para não ficares aqui chateado.
Mas ainda está a dar ruído?
Pessoal, está fixe. Não mexas, está bom? É para ganhar.
Não está a dar ruído?
Está top.
Certeza?
Está top.
Que eu tenho o PC que carregar por causa disto, ok.
Está bom? Está bom. Ah, então é isso. Tem uma passagem à massa.
Pode ser estática, pode ser estática, exatamente.
A passagem à massa, é a passagem à massa. Olha, isto está bonito hoje.
Daqui um bocadinho ficava sozinho a falar, mas não, olha assim, irmão.
Falámos bem do João. Diz-me.
Pois é, a internet é da vista. Mas olha, diz-me uma coisa, eu quero fazer introdução ao senhor Elon. O que aconteceu? O gajo, depois de ter comprado aqui...
O Elon Musk não é burro. Lembra-se que nós falámos disto há duas ou três semanas. Vamos lá tentar explicar. O Elon Musk, pessoal, decidiu dizer assim: malta, eu como tenho 54 mil milhões de dólares, ou lá quanto é, a queimar aqui na carteira, vou comprar o Twitter. Então decidiu fazer uma oferta para comprar o Twitter. Já não me lembro quanto é que era por ação, uma cena assim.
54 milhões por ação.
Se calhar os meus valores estão errados. Mas era assim uma cena estúpida de dinheiro. Eu acho que era mais difícil dizer, pessoal, compro Portugal duas vezes e vamos tentar resolver. Não, mas decidiu comprar o Twitter. E como é óbvio, isto gerou logo ali uma cena internamente no próprio Twitter, em que o pessoal a falar daquela cena do como é que chama, não sei o que, Poison Pill, para evitar que aconteça. O problema no meio disto tudo é que o Elon Musk, reparem nisto, o Elon Musk na altura, quando foi convidado para o board, rejeitou. E rejeitou porque um membro do board só pode ter até 14 ponto qualquer coisa por cento de shares. Assim que ele rejeitou, o pessoal começou logo a dizer que isto poderia ser uma possibilidade, que ele poderia querer comprar o Twitter. Pá, dois dias ou três depois, foi isso mesmo que aconteceu. É aquela cena maníaca do Elon Musk, ainda hoje ou anteontem apareceu uma cena a dizer que ele, aliás, já há uns tempos ele tinha vendido todas as casas que tinha, que também não era assim um valor estúpido comparativamente ao que ele vale, não é? Não era um valor absurdo. Portanto, ele vendeu as casas todas que tinha e estava a viver numa casa arrendada de 50 mil dólares, uma treta qualquer, e agora até vive em casa de amigos. Epá, ele, se quiser viver aqui, eu deixo, eu abro a porta, ele tem aqui um quarto a mais, aliás, até construo um quarto, se for preciso, para ele vir para aqui dormir de vez em quando. Pá, mas ele tem estas ideias. Eu não sou um fanboy do Elon Musk, gosto muito das cenas que ele faz, mas não sou um louco, não sou um Elon Musk believer, nem de perto nem de longe. Acho que de facto ele comprar o Twitter seria uma cena assim, não sei, ele tem esta cena do free speech. A verdade é que...
Não, há tempo atrás vimos Jeff Bezos a comprar o Washington Post. Foi do Washington Post, não foi, que ele comprou?
Não sei, foi um jornal qualquer, não?
Foi, mas foi um jornal considerável. Aquilo que nós vemos agora cada vez mais são gajos com muita guita a tentar dominar um bocadinho a informação que vai. A verdade é esta, é assim. Eu confiava um bocadinho mais no Elon do que no Zuckerberg, não é? Por isso, mal por mal...
Sim, tem um track record diferente, sim.
Exatamente. Agora, quando olhamos para a cena do Elon, aquilo que eu vejo, e eu gosto bastante do Twitter, e eu não vejo ele a acabar com aquilo que é a verdadeira cena do Twitter, mas também não vejo a querer dinamizar mais uma plataforma, até porque o gajo, pá, ele tem projetos na mão que não são propriamente para qualquer pessoa, nem é qualquer pessoa que acorda amanhã cedo, olha bem, vou ver o lançamento do meu foguetão que vai agora para a International Space Station. Não é, claro toda a gente que acorda e pensa assim.
Mas
não é?
Repara, o problema dele comprar o Twitter para mim não é o ele comprar o Twitter, pá. O dinheiro dele faz com ele o que quiser e o que bem entender. É o que está por trás e é tudo aquilo que ele mete no Twitter, ou seja, todos os tweets que ele vai metendo, pá, com esta ideia do free speech, que é o que não me entra na cabeça. É o Elon Musk, que é um gajo obviamente inteligente, sabe perfeitamente o que está a fazer, mas há pessoas que de free speech percebem muito mais e que de facto têm lutado bastante e que, repara, e que escrevem sobre isso.
Até que ponto é que temos,
e que são convidados mas a escrever que políticas, é... não é? Cenas assim.
Mas até que ponto é que nós temos de olhar, e agora aqui vai bater um bocadinho na tecla de, as pessoas dizem, ah, deve haver free speech, não sei o que mais. Eu continuo a dizer que ele é uma empresa privada. Eles podem muito bem, se eles disserem assim, meus amigos, a partir de agora, só o pessoal da direita ou o pessoal da esquerda é que vai falar aqui política.
Sim, mas isso eles não podem. Acontece. Repare,
mas eles
isso
podem.
Não é o que acontece.
O que eu estou a dizer é que eles podem, Daniel. Claro, a cena é que o pessoal pede um free speech para uma empresa privada. Vocês têm, assim, aquilo que se nós estivéssemos a pagar...
Mas existe. E aqui é que está a cena, existe. Tu podes dizer o que tu queres. Há moderação.
Exato. Exatamente.
Eu posso lá
exatamente
chegar e... Depois... Quer dizer, eu se começar a chegar ali e a dizer merdas racistas... Não é? Repara, eu fui suspenso durante 12 horas, chamei alguém de canto. Eu disse, this guy looks like a cunt. E fui suspenso 12 horas. E ele, na verdade, era um canto, mas isso é outro problema. E fui suspenso. Fiquei chateado. Achei estúpido. Compreendo. Compreendo o porquê, não é? Que é para evitar, não é, a cena de escalar e pronto, para manter agora um bocado ali a cena. Agora, eu não vejo...
Mas isso é o que mais há no Facebook também. É onde quero chegar. Mas tipo, as pessoas não podem exigir. As pessoas não podem exigir um free speech numa plataforma que é privada, que tem em prol o lucro da cena. Agora, para exigir essa cena privada, tem de haver uma regularização das, das leis, efetivamente, que aos tempos eles foram todos, Facebook, Twitter, Google, também foi tudo à cena dos Estados Unidos, mesmo para falar um bocadinho sobre isto, né? Porque no final do dia nós temos de perceber que nós estamos pendentes das decisões dessas empresas e que eles quiserem influenciar o mundo, influenciam o mundo. Aliás, a série Netflix, série não, o documentário Netflix do
Cambridge Social Analytica, Dilemma.
Que é exatamente, Social Dilemma, é?
Lá por causa do... não, eu estava a falar por causa da inteligência artificial e de conseguir manipular a tua...
Não, mas é do Cambridge Analytica. Porque mostrou o quão eles houve influência no Facebook através do... através das cenas das publicidades, não é?
Certo.
Está aqui. Cambridge Analytica, privacidade hackeada em português. Sabe Deus. Privacidade hackeada.
Joel, diz-me uma coisa, que tu que estás mais por dentro disso, acho eu, também não te quero meter aqui no spotlight e depois... a liberdade de expressão é uma cena que não é ela, tipo... Está bem que, obviamente, estamos a falar agora em Portugal. Está definida, certo. Está escrito, sabes o que é, certo? Não é uma cena que está aberta à interpretação, não é? Sabes o que é, até daqui a aqui, há um limite, ou não sei o quê. Tu, quando olhas para o Twitter, vamos falar de Portugal, que é aqui que nós também podemos falar, tu uhum. achas que há algum problema com a liberdade de expressão? Epá, eu acho que não, eu vejo as pessoas a dizer o que querem dentro do razoável, não é? Para não chegarmos ali e começar a espalhar, por exemplo, informação falsa, mesmo assim isso acontece.
Sim, sendo no Twitter ou não, aquilo que tem pautado, sobretudo o legislador é o nome que se dá para o conjunto de pessoas que estão nas assembleias legislativas a fazerem as leis. Mas aquilo que tem pautado no legislador, seja o legislador português, seja o europeu ou até o mundial, são sempre um bocadinho critérios de razoabilidade. Pá, vamos ser um bocadinho razoáveis. Por exemplo, em Portugal há liberdade de expressão. Há. Ou pelo menos, em teoria, existe. Mas, por exemplo... é criminalizado, são criminalizados os comportamentos que incentivem o ódio, que incentivem a altercação pública. E isto, por exemplo, se eu disser justificadamente, com um princípio, meio e fim de raciocínio, se eu disser que hoje em dia não estamos bem e que por X mais Y deveríamos fazer um 25 de Abril, mas de certa forma, digamos... convicta e no fundo sugestiva a pessoas, isso pode ser considerado um crime de incentivo ao ódio ou de incentivo e à violência, estás a perceber? E tu dizes assim, está bem, mas repara, tu estás a fundamentar muito bem isso, muito bem, mas depois entras ali, porquê? Porque há a repartição dos poderes, o poder executivo, judicial e legislativo não se podem misturar. Mas em bom rigor eles acabam por se misturarem. E por isso, por exemplo, nós vemos às vezes algumas pessoas. Atenção, vou puxar aqui um argumento que não é de todo o que eu defendo pessoalmente, que é, por exemplo, o André Ventura. Olá. O André Ventura.
Exatamente. Ele foi banido pelo Twitter.
Pronto, várias vezes. E ele defende uma sociedade um bom bocado diferente daquela que temos. E já algumas vezes lhe questionaram se ele defende um regime mais ditatorial, como é que ele, por exemplo, se candidatou à presidência da República. E ele disse uma coisa que eu, na minha opinião, acho bem, mas vi muita gente muito mais letrada do que eu e, portanto, poderá ter mais razão do que eu, e por eu não estar a ver alguma coisa da perspectiva, a dizer que... portanto, ele disse, eu não concordo com este regime... Mas, para o alterar, eu não vou violar as regras. Se há regras para poder ser alterado, eu vou fazer conforme as regras mandam. As regras mandam haver uma revisão constitucional e não sei quantos. Pronto. Ele disse que não concorda, mas para mudar, fará tudo consoante as regras. E até aí, acho muito bem. Acho muito bem, não a ideia de mudar em si ou não, eu não estou aí a definir um sentido de valor, mas no sentido de, se as regras existem, vamos colocá-las em prática. Por outro lado, por exemplo, quando ele fazia alguns tweets destes no Twitter, pois tweets no Twitter, faz sentido, ele levava muito hate nos comentários. E depois tens os haters, tens aqueles não podemos chamar negacionistas, mas claro, tens aquele pessoal que diz contra só porque sim, não é? Porque, ok, estão mal com a vida, ou a vida correu um bocado mal e hoje estão a disparar para todo lado. Ou tens o pessoal que efetivamente hoje encontra-se muito isso, que é tu, a maioria das pessoas dizem A. Se tu justificadamente ou meio justificadamente seres B, já não és cool, já é para te cancelar. Estamos na geração do cancelar as pessoas.
Desde concluir,
só mesmo para concluir, e aí acho que estes anos que foram muito potenciados também por estas restrições pandémicas e pelos confinamentos e as consequências sociais e pessoais que isso trazem, acho que acabaram por acelerar este efeito de cancelar, que pode ser muito perigoso, seja a nível pessoal, seja a nível mais societário, de liberdade de expressão e afins. Daí que repare-se que, por exemplo, o Twitter, eu acho que vi um tweet há uns tempos que dizia uma coisa muito interessante, que é: o Twitter é a única rede social onde todas as outras redes sociais também estão. De facto, existe Twitter do WhatsApp, de facto, existe Twitter do Instagram. Portanto, é uma plataforma que tem sido transversal nos últimos anos e tem sobrevivido às várias...
É um bocadinho bom da fita também, não é? É só um bocadinho bom da fita. Não, não há muita controvérsia para aquilo que eles fazem ou deixam de fazer.
O bom da fita.
Aquilo que eu ia dizer, e até é interessante, João, teres abordado este tema. Deixa aqui o plug para o canal Filipe Alves, novamente aliado. Porque eu vou gravar, aliás, já gravei o vídeo, já editei vídeo e está pronto a sair. Não sei se vai ser esta semana ou para a semana, que fala um bocadinho da típica cena do cada um é o herói da sua história. O que eu estava a dizer e o que eu disse no vídeo é um bocadinho daquilo que tu dizes, que é, eu não estou a dizer, eu lá o disse, e pá, espero bem não levar muito hate por isso, mas é a realidade. Eu disse que, por exemplo, o Putin, podíamos olhar para o Putin, podíamos olhar para o Hitler, e não quer dizer que eles estivessem corretos naquilo que estavam a dizer, mas a verdade é que tanto um como o outro, e Mussolini de vida e não sei o quê, tinham uma perspectiva válida com argumentos. E quando alguém tem uma perspectiva válida com argumentos, aquilo que eu digo sempre é, opá, nós temos de olhar de uma forma de fora, sair um bocadinho da nossa pele, da nossa ideologia, das nossas ideias, e tentar perceber o outro lado. Eu não estou a dizer que o outro lado está correto, o que eu estou a dizer é que para nós conseguirmos entender isto muito, aquilo que tu estavas a dizer, de que agora uma pessoa diz uma coisa que não vai muito de acordo com a sociedade e leva logo pelas pernas. É um bocadinho assim, é que uma pessoa às vezes também tenta se tirar um bocadinho do nosso, até de um lado como o outro, tirar um bocadinho, sair um bocadinho na nossa pele e pôr-nos um bocadinho na pele da outra pessoa e dizendo, ok, não estou a dizer para concordar com a outra pessoa, mas tentar ver o ponto de vista da outra pessoa. Há um vídeo muito interessante até que foi feito sobre Putin, eu gostava mesmo de eu encontrar, antes da invasão na Ucrânia, quando publicou o vídeo, a invasão aconteceu 2 ou 3 dias depois, contava a história de amor que ele tinha para a Ucrânia, e não deixa de ser um bocado irónico, que é o facto de a Ucrânia sempre fazer parte da Rússia e depois da União Soviética, que a Rússia teoricamente também começou em Kiev, não sei o quê, e que ele tinha aquela paixão ideologia da Ucrânia.
Sim.
Ou seja, mas a maior parte das pessoas, o que aquilo vê é um ganda filha da puta que quer atacar e matar pessoas. E eu não estou a dizer que não é verdade. O que eu estou a dizer é que, assim, efetivamente, aquela invasão na ideologia lá do gajo tem lógica. E isto é importante às vezes, mesmo a nível de comportamentos nas redes sociais, porque eu vejo muito hate e opa, estávamos a falar, mas por exemplo, para mim o Reddit é aquele que é o mais hardcore. Aliás, eu, mesmo antes vi, estava a ver um comentário de um gajo em inglês, no Reddit Portugal, que se queixou porque os portugueses só whine and whine and whine, ou seja, só se queixam. E o que ele estava a dizer é que ele queria viver off the grid em Portugal, que não conseguia, e depois o pessoal era bué de rude com ele, porque ele simplesmente vinha para cá viver e não sei o quê. E depois tu vês o pessoal nos comentários a ser ainda mais rude, man. E aquilo que eu vejo nas redes sociais é que às vezes as pessoas, quando se põem deste lado,
se te trazem pela casa dentro. Lá está.
É verdade. Eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer o contrário, Rui.
Ninguém está a dizer que está certo ou que está errado.
Eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer que está certo.
Ele acha que está a fazer o que é certo.
Exatamente. O que eu estou a dizer é para nós tentarmos perceber sempre um bocadinho do outro lado. Não, não estou a dizer... Efetivamente, aliás, a cena do Hitler, e fala aqui o André Sousa, e na minha opinião, e bem, é que assim, nós conseguimos ver a ideologia de um ganda cabrão através de um livro. Ele tinha uma ideologia, tanto é que escreveu um livro sobre essa ideologia. Mais uma vez, eu não estou a dizer que está correto, que eu acho uma atrocidade aquilo que ele fez, mas não deixa de ser uma cena que o gajo tinha uma ideologia, um plano, que achava e estava a pôr em prática um plano que na cena dele era a correta.
E mais do que isso, Filipe, desculpa, só para complementar um bocadinho, uma coisa que, por exemplo, vou aprendendo quase diariamente na advocacia. É essa importância de perceber os dois lados.
Meu Deus,
de perceber, exatamente. De perceber os dois lados. Houve vezes, nesta ainda singela carreira que tenho, juraria que determinada pessoa estava a dizer a verdade ou que tinha a razão toda. Mas, de facto, quando eu vou ouvir a outra versão da história, vejo que afinal não é bem assim. Até a pessoa inicial até pode ter razão, mas não é tão assim, porque algo foi disputado por aqui e por lá. Isto tudo para dizer o quê? Só para concluir mesmo, que é importante nós sabermos o que é que é, em abstrato, o que é bom, o que é mau, para sabermos em que lado da história claro. Queremos estar.
Mas por isso é que também é importante haver alguém que regule aquilo que se diz, acho eu. Não é? Acho que tem que haver limites naquilo que se diz.
Mas aí leva-nos uma vez mais à questão. Então há liberdade de expressão? Não é?
Não há liberdade de expressão.
Pois.
Eu tive um debate desses no meu 12º ano na filosofia. Onde eu e um amigo meu até começámos.
É tão profundo que até dói.
Ah, não, é verdade. Tivemos um debate sobre a liberdade de expressão, onde era a turma toda. Lá está, é como aqui no podcast. Tu e o Rui, não me lembro dele, também, Rui, grande acrome, aquele gajo, do Wolfgang, uma banda fantástica. Eu e o Rui decidimos, estava toda a gente a favor da liberdade de expressão e que só existia, então nós decidimos, vamos fazer aqui uma cena do contra. E decidimos ir para o. Se existia ou não a liberdade de expressão, este era o debate. E existia o pessoal que dizia que sim, que eram 28, nós éramos 30, e o pessoal dizia que não, eu e o Rui. E não deixa de ser curioso que no final, e num debate filosófico, como devem saber quem tem filosofia, sabe que não existe vencedores, existem ideologias diferentes, teorias diferentes, não é que um seja vencedor ou outro, mas no final do debate nós tínhamos efetivamente, ou da discussão filosófica, nós tínhamos o quadro de um lado cheio, repleto de argumentos de que não existe liberdade de expressão, e do outro, 4 ou 5 a dizer que existe liberdade de expressão. Porque não, a liberdade de expressão efetivamente termina quando começa do outro, ou seja, não é uma libertinagem. Eu não tenho liberdade de dizer aquilo que quero sem ter consequências ou sem tomar essas consequências. E o exemplo do Elon Musk é esse mesmo. Quando ele se lembrou de dizer que pensava em pôr a Tesla privada, o SEC caiu em cima dele e disse: não, tu não podes andar a dizer isto. Não é? Porquê? Porque vai abalar as finanças. E de uma empresa grande, avala as finanças do país.
Mas é uma tática mais comercial,
sim.
Diria.
Sim.
É.
Sim.
Mas não deixa de ser uma liberdade. Tu não tens a liberdade para dizer tudo. Não é um facto, não tens.
Não, assim, eu pode. Não pode. Não, repara.
Daniel, mas aí pode, é castigado.
Pois. Sim, mas aí é castigado.
Não, a partir do momento que tu tens a liberdade de fazer tudo. Tens a liberdade de fazer tudo.
Mas, Filipe, ele é castigado não é porque disse aquilo. Ele não está a ser castigado porque disse.
Vê-se me faz entender. Podes ir em contramão num carro. Podes ir em contramão.
Eu já andei.
Exato, acredito. Mas tu podes ir em contramão.
O gajo do outro lado ficou assustado.
Ora, se matares alguém nessa mesma aventura...
São duas coisas diferentes. Aqui repara. Ele vai ser castigado não pelo que disse. Ele vai ser castigado...
Pelo que causou à empresa.
A polícia não vai lá prendê-lo e ele não vai para o cilindro porque disse aquilo. Esse não é o motivo. O juiz não, só disse não. Ele vai para o cilindro porque disse aquilo. Em relação, se fosse eu a dizer, estás a perceber? Se for eu a dizer, não há problema nenhum. Porque eu não tenho ações, eu não tenho. Não sou dono da empresa, não tenho. Portanto, não, eu não vou ser preso.
Porque ele tem uma certa influência na cidade.
Preso, ou seja, aí é porque de facto existe uma ação completamente. Pá, uma ação direta, uma consequência direta da ação dele. Pronto, por isso é que eles entram. Mas...
Permite-me só para.
Não permite.
Puxar e concluir aqui uma ideia. Que foi até dita pelo André Sousa Guimarães. Pode ser perigoso ler certos ideais, por exemplo, o livro do Hitler, que até é popular. Dispenso bem. Uma pessoa com fraca personalidade pode ser algo de lavagem cerebral. Ele não deixa, na minha opinião, que vale o que vale, não deixa de ter razão. Alguma razão. Mas a questão aqui é que se deve...
Okay.
Ele, o André Sousa Guimarães, de facto.
Só para termos a... saber quem é.
Ok, mas... Certo, mas a questão aqui é que nós devemos incentivar a que essas ideias, sejamos a favor delas ou não, sejamos pró-Hitler ou contra Hitler, de facto sejam publicadas. Porquê? para eu saber o que é que ele dizia, para não ser uma versão de alguém que me contou. Não é, o vizinho disse-me que o Hitler fazia não sei o quê. Não, pá,
é a mesma história da propaganda, não é?
Para ter um conhecimento direto melhor. É certo que ele, uma vez mais, diz, uma pessoa com fraca personalidade pode ser de lavagem cerebral. Certo, mas o que é a arma mais potente para a lavagem cerebral?
Exatamente. É conhecimento.
É desinformação.
Essa lavagem cerebral.
Sim,
já,
mas não, exatamente. Nós não devemos de impedir que acontece. Essa pessoa tenha acesso.
Precisamente.
Exatamente. Não devemos, muito pelo contrário. Eu acho que há cenas que uma pessoa aprende na escola.
É um dos meus argumentos com esta cena agora, por exemplo, que está a acontecer com a Rússia, com o banirem completamente a...
Por exemplo?
Como é que se chama?
RTL.
A televisão é RTL. Pá, acho que... eu pessoalmente acho que não faz muito sentido banir completamente o acesso, porque, embora as nossas fontes de informação sejam ou devam ser mais fidedignas, pá, não deixamos estar a levar com um bocado de propaganda,
claro.
Não é? Porque acaba por ser, não é? Acaba
por porque sobretudo só estamos a ouvir um lado da história, não é? Por muita verdade que eles estejam a contar, certamente, claro, também há... de forma mais ativa ou mais passiva, há ali alguma manipulação de
claro que sim, mas eu creio, pá, quero acreditar que existe um controle muito maior aqui, pá, um fact-checking, eu sei que existe, sei, pá, lá está, eu sei, pá, e basta ver de facto aquilo que um gajo vê na Rússia, mas acho que é importante nós também vermos, aliás, eu acho também importante nós conseguirmos ver o que está a acontecer ali, para de facto dizer, foda-se, é mesmo verdade. Olha o que é que estão a dizer. Sim. Ao pessoal daquele lado, não é? Também para conseguirmos dizer isso, em vez de estarmos só a dizer que é verdade porque alguém nos disse que é verdade ou porque, não é? Ou porque
isto acaba por ser um problema das sociedades à medida que elas vão montando. Nós acreditamos que a nossa ideologia é correta e do outro lado acreditam que a ideologia deles é que é correta. Isso é super natural. Aliás, antes de haver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós podíamos falar entre a ideologia cristã e muçulmana, que era basicamente a mesma cena. Que era, pá, olha-se, um ataque de tentado terrorista, e aquilo que nos vem à cabeça é, pá, é um gajo turbante, que é uma estupidez. Mas era, porquê? Porque foi interpretado desta forma, que muitos, claro, dos países árabes, e a maior parte dos países árabes, eram os causadores desses atentados, sim, terroristas.
E é aqui onde eu quero chegar. Filmes e...
Exatamente, é como o Joel vinha a dizer, e eu acredito plenamente, eu acho que é importante e falando até um bocadinho contra aquilo que o André Sousa está a dizer, mas isto é que é interessante, é nós temos este tipo de conversas, que é discordar, é que a gente se entende.
Uhum.
Que é, eu acho que é importante, muito importante, ensinar as crianças, ensinar os jovens e os adultos a perceber que existem dois lados, a mesma história, é fazer com que eles queiram se interessar e leiam sobre esses dois lados. Leiam, ouçam alguma coisa, mas que aprendam sobre os dois lados, porque um lado não está sempre certo e as ideologias são sempre diferentes. E às vezes uma pessoa, porque depois existe o que aconteceu aqui com o Covid, que é isto que acontece quando, em Portugal e no resto do mundo. Ah, existe uma sociedade, existe uma sociedade onde aqueles que por algum motivo discordam, sentem-se que estão a ser totalmente ignorados e sentem que a palavra deles não vale nada e depois aglomeram-se a um ponto de que começa a ficar um bocadinho mais extremista. Aglomera-se a um ponto de que as ideias deles, e depois pode até, como aconteceu no caso do Trump, partir para a violência. Foi exatamente o que aconteceu no atentado do Capitol, da cena do Washington. Ou seja, onde eu quero chegar aqui é assim, as pessoas, enquanto que as pessoas não perceberem que existem dois lados e que nós temos de trabalhar em prol, e é engraçado porque eu no vídeo falo mesmo disso, enquanto nós não entendermos que não interessa se é de direita, não interessa se é de esquerda, o que interessa é o resultado final, é nós chegarmos a um propósito de, opa, isto tem de ser assim de alguma forma, porque sim, porque sabe. Enquanto nós não percebemos isto está tudo fodido. E não são as redes sociais, que na minha opinião têm um papel de obrigatoriedade para mudar. Tem de existir efetivamente legislações que digam e consigam definir que determinadas empresas com uma determinada influência sejam obrigados, okay, a ter determinadas ações. Porque, por exemplo, uma pessoa não pode culpabilizar, não podemos culpabilizar o YouTube ou o Twitter, não sei o quê, pelas palavras de alguém, ok? E eu compreendo que é muito difícil culpabilizar uma empresa pelas palavras de alguém. No entanto, estas empresas têm de ter um comportamento mais proativo na detenção determinados comportamentos. Porque enquanto que eles não forem responsabilizados, não vai haver um investimento. Isso é certo. Agora, é uma moeda dos dois lados, não é? É complicado. Tá, mas, para uma empresa, e eu sou,
mas lá está, a moderação existe. A moderação existe.
Existe, mas é má, Daniel. A maior parte dela é automática. Tanto é que a moderação existe de uma forma que eu vejo pessoas, por exemplo...
Ela tem que ser automática, não é? Oh, Filipe, é impossível...
Não, mas esse é o problema.
Seja impossível tu criares moderação para uma rede que tem... Quantos... Não vamos entrar no Facebook. O Facebook tem bilhões americanos, não é? Os mil milhões, milhares de milhões de utilizadores. Eu não sei quantos utilizadores terá o Twitter, mas são carradas e carradas de milhões de pessoas que utilizam o Twitter.
Ouviste, é impossível tu falar, pessoas. Tu ouviste falar em lucros abismais da Meta, que é a empresa dona do Facebook. Mas não ouviste falar em investimentos abismais na segurança da empresa. Sentido. Nesse sentido, é aí onde eu quero chegar. É que eu concordo plenamente que é difícil. Investem, aliás, há que dar o crédito que o Zuckerberg foi dos poucos que investiu seriamente nessas cenas. Ou seja, depois do Cambridge Analytica e a merda que deu, o gajo começou a investir seriamente na cena. Okay? Mas mesmo assim, Daniel, eu continuo a receber. Eu continuo a receber informações e publicidades de cenas que eu sei que tem. A fotografia de Jorge Gabriel, ao lado daquela gaja que fala muito alto logo amanhã cedo. Como é que chama a gaja da loira que fala muito alto logo amanhã cedo nas televisões?
Deixa lá.
Que é muito famosa.
Eu sou acordo no meio-dia.
Aquela gaja que fala muito alto. Exatamente. Com a Cristina Ferreira. Quer dizer, revelou o segredo, como ficou milionário ou como ganhou 1000 euros por dia, não sei o quê. E tu vais ver, e aquela merda patrocinada mesmo. E isto acontece-me dia sim, dia não. Sem contar. E mais uma vez, man, eu acho que isto é... Mas também cabe um bocadinho à nossa... É o que eu quero dizer, mas também cabe um bocadinho à nossa polícia judiciária, digo eu, começar a fazer a polícia judiciária, quem quer que seja, uma divisão só para esta merda. Porque as pessoas falam de... Eu vejo cada cena, man. Eu vejo publicidade no Facebook sobre pirataria, eu vejo publicidade no Facebook sobre gajos que estão a vender sapatilhas contrafeitas e
marteladas contrafeitas,
marteladas ao máximo. E pá, e aquilo é publicidade que o pessoal paga para ter mais destaque. Eu vejo cada cena, eu digo assim, foda-se, será que eu sou o único que vê estas merdas, mano? Será que um gajo que esteja, um polícia judiciária com alguma posição, que esteja em casa, não vê esta merda e não pensa, se calhar vamos ter que fazer alguma coisa para
acabar com isso? Mas sabes qual é o mal? Sabes qual é o mal? O mal é que isto já ateia, ou melhor, o padrão de qualidade já vai de tal forma defeituoso que até nas próprias polícias... como em todo lado, não é? Como em todas as profissões, também já tens pessoal, permita uma expressão, pessoal desse. Ao ponto de que há uns tempos, num desses programas da manhã, precisamente, o número selecionado, o número vencedor, era da Polícia Judiciária do Porto. Um funcionário da PJ do Porto, juro-te, vai procurar a net, pai, há um ano. A rapariga, acho que ela se chama Maria Botelho Muniz, perto de uma da tarde a ligar, não sei o quê, acabou de ganhar o prémio. E o senhor, olha, está enganada, não ganhamos nada, não sei o quê. E ele, não, ganhou, não ganhamos nada, não, nem ligámos. E ela, ai, mas isto é selecionado por computador. E ele, mas olha, fala da Polícia Judiciária de Porto. Portanto, houve algum funcionário que pega no telefone do Estado e liga para isso, pronto. Tá, mas isto tudo para dizer o quê? Há aqui, por exemplo, o Rui Pedro deu aqui um comentário que eu acho que é muito bom.
O algoritmo está direcionado para a pirataria.
Não, ele diz: os algoritmos das redes sociais estão a polarizar a sociedade, as redes vão ter de ser regulamentadas. Há pouco o Daniel falava que é impossível moderar tudo sem ser de forma automatizada, e de facto é. Mas
é uma conversa que nunca mais acaba, porque...
Eu sei,
mas eu só também não me quero esquecer de uma coisa.
Sim. Porquê? Porque, de facto, se tu estás a programar o algoritmo a permitir X comportamentos e a não permitir Y comportamentos, de alguma forma tu estás, de facto, a padronizá-la. E o algoritmo por muito que, que até hoje esteja a ficar aperfeiçoado, não tem aquela sensibilidade, aquela sensibilidade humana de perceber este é um raciocínio válido, porque apesar de não concordar, tem princípio, meio e fim, e portanto deve ser respeitado como as pessoas respeitam tão bem o meu. Ele, por outro lado, este é só um hater. E então...
Mas espera aí. Aqui tento interromper, porque é assim, eu tenho um cliente que tem uma loja de armas, não é? Vende armas, de uma forma legal, sim, não é? E que não consegue fazer publicidade, por exemplo, no Facebook.
Por isso. Por quê?
Porque é uma loja de armas, é uma loja de armas, e eu até aí estou muito bem, mas é um negócio que fico digno. É um negócio que paga impostos, é um negócio que as pessoas entram lá, a única coisa que faz é não vender a menores e aqueles que têm, que não tenham licença de portar.
Claro.
Okay? Mas é um negócio. Okay? E ele está com problemas, e teve com problemas, e constantemente tem problemas, sempre que publica alguma fotografia na página dele sobre uma determinada arma que chegou, ou não sei o quê, não sei o que mais, ele tem problemas desses. Okay? Então nós definimos, que a rede social em si definiu, que publicações de armas, não sei o que, não sei o que mais, é problemático e deve ser automatizado para bloquear, não sei o que, não sei o que mais. Então, por caralho que nós temos piratarias, por exemplo, a torto e direito em publicidades? Por caralho que nós temos aquelas blogs, spots, não sei o que, não sei o que mais?
Por exemplo?
A fazer literalmente scam?
Porque, repara, porque é, que não é muito um mais fácil. Não existe,
por exemplo? Espera
aí, que senão nós... Espera aí, calma.
Fala que eu vou buscar uma. Hoje não vai ser... Vai ser suma.
Há aqui várias coisas e tu estavas a falar, eu já me perdi completamente. Tu estavas a falar um bocado
de automatizar.
O problema de criar as cenas, os algoritmos para criar estas cenas todas. Tudo isto é feito com base em machine learning. Pá, e o machine learning vai mudando os resultados consoante aquilo que recebe também, certo? Portanto, aquilo é assim, aquilo é programado, obviamente, tens os mapas, tens as tretas todas, pá, depois aquilo vai sendo alterado. Aliás, por isso houve aqui uma cena qualquer por causa de uma altura em que uns resultados quaisquer que davam sempre, pá, acabavam sempre por retirar pessoas de cor e postavam sempre brancos, porque grande parte daquilo que estava a ser introduzido eram pessoas brancas. E então o algoritmo começou a pegar e a retirar pessoas de cor, completamente para fora. Isto porque é aquilo que é metido. Agora é assim, é difícil, pá, eu acho mesmo difícil tu criares um algoritmo que seja, pá, primeiro que vá agradar a toda a gente, porque é impossível, e segundo, a cena que estavam aqui a dizer, quem é que foi? O Rui Pedro? Sim, que estava a dizer que pá, o Estado vai ter que intervir. O grande problema do Estado intervir é que o Estado não percebe um caralho disto. E não há ninguém.
E esse é o grande problema, exatamente.
Que perceba. E eu não posso achar, epá, eu pessoalmente não posso achar correto, nem o resultado vai ser interessante, a partir do momento em que tu tens pessoas que não se conseguem entender numa conversa, que é a coisa que eu mais acho interessante no Parlamento, eles não se conseguem entender, quanto mais chegarem é um resultado de dizer, não, pessoal, numa rede social onde toda a gente lá anda, as pessoas só podem levar com isto, só podem levar com aquilo, se levarem com direita têm que levar com 33% de esquerda, ah, mas eu também quero levar com 2,5% de centro. Quer dizer, e a conversa vai ser esta, vai ser isto que vai acontecer. Esse é o problema de termos o legislador, neste caso, a regular alguma coisa que eles
nós
não
estamos, mas eu acho que nós estamos numa altura...
Isto
que
é muito mais complexo do que isto, não é? Do que... Pá, mas é muito mais complexo.
Acredito
e a cena estás a falar da pirataria, repara, é muito mais fácil, e tu compreendes isto, obviamente, é muito mais fácil tu pegares-te e identificares uma arma numa fotografia do que identificares a Cristina Ferreira e não sei o que é dizer que aquilo é fuleiro, não é?
Olha, as pessoas também têm acredito que daqui a 100 ou 200 anos nós seres humanos, olharemos para essa altura como a época selvagem da internet. Porque assim, mais uma vez eu acho que blockchain vai resolver muita coisa, mas sem falar em blockchain e web 3.0, por exemplo, vamos imaginar o cenário que de outra vez o Vitória ia jogar o Benfica e foi-lhes pedido que quisesse comprar bilhete, que tinham de dar o bilhete de identidade. O pessoal ficou todo fodido e não sei o que, muita gente não foi, o que eu acho, na minha opinião, uma estupidez. Acho uma estupidez, porque eu acredito plenamente que quem não deve não tem. E quem quer ir ao futebol, por ir ao futebol, nada perde em dizer, olha, eu vou ao futebol, este é o meu bilhete, e este é o meu número de bilhete de identidade. Eu já me identifico por outras coisas que a mim é indiferente. Eu dizer que estou em determinado local para maior segurança do resto da população e de forma a manter delinquentes fora do estádio, para mim é uma maior vantagem.
Lá digo está, eu. Essa é a cena, isto, não é?
Isto, isto, é aí eu não quero motivo. Chegar. Imaginemos um cenário que faziam algo idêntico nas redes sociais e eu tenho plena noção que as pessoas iam ser muito mais civilizadas, porque tu vês isto, claro, infelizmente, e tu vês isto, infelizmente, nas redes sociais chinesas, onde tu não vês ninguém a falar mal do sistema. Porquê? Porque sabem que vai cair em cima. Porquê? Porque aquilo é tudo passado a pente fino. Agora, que não me digam que na China dá para passar a pente fino e as empresas não têm essa possibilidade de fazer passagem a pente fino. Têm. Agora, quem quer arranja um meio, quem quer uma desculpa. Agora, existe aqui, efetivamente, uma falta de vontade para fazer. Porquê? Porque viver num mundo selvagem também é benéfico para as empresas. Porque uma pessoa criando 5 contas do Facebook, tu achas que se eles quisessem não podiam bloquear uma conta? Podiam bloquear uma conta. Mas as pessoas fazem 5 contas e 6 contas do Facebook porque é benéfico para eles dizer que têm mais estes users. E se a pessoa utilizar 3 contas, maravilha, porque são mais 3 users ou mais 2 users do que era suposto. Não é? Agora, isso dá jeito. Claro que dá jeito.
Esse comentário do Rui Pedro que o Daniel acabou de meter em highlight, acho que resume muito.
Peraí, o que é que diz?
Porque, quando se cancela uma conta pelo conteúdo, é porque há critério editorial e isto muda tudo. O Musk tem razão. Ele tem razão em quê?
Tem razão no sentido em que tu estás a programar para se permitir determinado conteúdo em detrimento de outros.
Mas aqui são situações um bocado diferentes. Repara nisto. Porquê? Porquê é que eu acho que são diferentes? Quando tu entras no Twitter... Epá, eu não vou entrar por aqui a dizer que não, todos nós concordamos com o que lá está, parará, sem ler. A verdade é que deveríamos de ler o que lá está. Não precisamos ler o ELA toda, lá como eles chamam. Podemos ler só a parte em que diz o que é que nós podemos ou não podemos dizer. Epá, eu compreendo... Eu compreendo o porquê de um Trump ter sido cancelado. A conta.
Claro.
Eu percebo.
Ele foi cancelado. Pessoalmente
estou a favor.
Ele foi cancelado depois de ele ter saído de presidente. Atenção, não durante a sua presidência.
Porque cancelar um presidente... Era uma conta que precisava de ser mantida para ser vista. Pá, eu compreendo, acho correto. Agora... Lá está. Eu se for dizer alguma coisa... Reparem, foi o que eu disse. Eu chamei um gajo de canto e fui 12 horas bloqueado.
Fiquei
chateado.
A solução aqui é possível. É possível executar soluções.
Agora, o Musk,
não existe nada.
Mas repara, o Musk se chegasse e comprasse esta porcaria do Twitter e retirasse as regras todas... Ele também tem que ter noção. Ele também tem que ter noção.
Isso é um Reddit, não é por aí.
O que é que ia acontecer ao Twitter? O Twitter sem moderação. Repara, o Twitter tem spam para caralho. E o spam existe porque a liberdade de expressão existe.
Correto.
Certo? Porque senão havia regras e tu não podes dizer que não sei o quê. Tu não podes usar estas palavras nos tweets. Tu não podes. E era fácil de acabar com o spam assim. É cancelar, é dizer que não podes dizer isto, dizer que não podes escrever este tipo de frase, dizer que não podes dizer isto no nome, dizer que não podes. Pronto, e assim acabava. Agora, imagina ele comprar o Twitter e decidir desvirtuar o Twitter completamente aquilo que é, o Twitter de quantos anos é que
vejo,
tem? 12, 13, 15, não sei lá.
Eu sou sincero, eu acho que ele fez uma proposta, acho que a proposta dele foi mais do género para standing a point. Sabes que ele pá, é um gajo que gosta dos holofotes, não é? Ele gosta dos holofotes.
Claro, ele vive muito disso.
Ele vive dos holofotes
do que faz,
também.
Do que faz, ele, obviamente.
Exatamente.
Sem dúvida.
E a verdade é que eu acho que eu sou sincero, eu acho que se calhar passou pela ideia quando eu estava no sofá a mandar Twitter, se calhar comprava esta merda toda e pronto, foda-se. Daquelas cenas que tu fazes, daquelas cenas quando tu pensas assim, oh, vou comprar isto, oh, não, bom, não, que se foda, está a ver? Vou comprar.
Aqueles banheiros que nós às vezes temos na Amazon.
Exatamente, ou tens ali uma coisa, uma lista, uma cesta de 100 euros e diz, oh. Pá, não queria não, se foda, tá a ver? E ele foi um bocadinho assim. Mas eu sou sincero, eu acho que quando a realidade bater, e claro que se ele for o gajo que é aceito, ele que se foda, ele põe meia dúzia de pessoas lá a te mandar aquilo e pronto, está-se bem. Mas eu não acho que ele faça diferença vantajosa para o Twitter. Muito pelo contrário, eu acho que o Twitter conseguiu a única merda que eles... E mesmo assim continuam iguais a si próprios, nem botão de editar mesmo. nem um botão de editar tem. Porquê é que não tem um botão de editar?
Mas eles já disseram que vai ter. E não tem nada a ver com o Elon Musk. Aliás, eles próprios depois vieram dizer que já estavam a trabalhar no botão de editar há mais tempo. Pai, há um mês atrás.
Sim, não, mas o botão de editar, a cena do botão de editar foi... e porquê é que eles não põem o botão de editar? Isto foi dito. Porque eles estavam com receios que determinados tweets virassem virais, não é? E depois fosse editado o conteúdo desse tweet de forma a com que...
Isso é desculpa mais estúpida do mundo. Isso foi resolvido, resolvido pelo Facebook há anos.
Uhum. Não foi, Daniel. Já de outra vez falámos com isso. Não foi. Não foi de este tweet dizia isto. As pessoas não vão clicar no que este tweet dizia isto.
Mas diz no editado. E se tu clicares?
Mas é preciso clicar, é preciso ver.
Mas pelo menos fica lá sempre.
O tweet tem outra ideia, pelos vistos. Pelos vistos, a forma como eles estão a fazer é que o tweet em si, o editado, é outro tweet. Por exemplo.
E para já o editar,
só, pelo menos nos testes agora, só está a sair dentro dos communities e essas cenas. Pá, mas repara, eu tenho a opção de eu tenho o Twitter, o Blue, e tenho a opção de o que é que me aparece? Eu tenho a opção de cancelar o tweet, acho eu. Tu fazes o tweet e dá para cancelar.
Tipo os 10 segundos de Gmail, não é?
Sim, mas acho que são para 20 segundos, até 20 segundos, uma cena assim. Isso foda-se, dá tanto jeito nos e-mails, pessoal. Se vocês, sim,
Outlook, isto é a única coisa que eu tenho mesmo de ativar. Tu clicas em enviar e arrependes sempre, mas fita da puta, e depois vou lá.
Tanto jeito para... Sim. E os tweets, pronto, é isso. Dá para fazer essa cena. Agora, para o editar o tweet, eu não vejo. A partir do momento em que tu tens um log e aparece lá o registro daquilo que foi editado, a questão é esta, a pessoa não pode fugir àquilo que disse. Este é o problema. Aliás, este é o problema que aconteceu agora, há duas semanas atrás, quando o Twitter decidiu mudar lá uma treta qualquer que tinham feito na API, uma cena assim. E não foi na API, não. Foi numa cena qualquer que fizeram nos tweets antigos, não estou em erro, em que o pessoal que tinha referências a tweets antigos não tinha nada escrito, apareceu uma cena em branco e pronto. Repara, é mesmo esse, eu acho que é mesmo esse o problema, é tu pegares e depois fazeres referência a alguma coisa que alguém disse, e já lá não está, não é? A pessoa mudou e depois vamos andar aqui todos a viver de screenshots. Pá, mas a partir do momento em que tu chegas lá, carregas no botão e te mostra
as falar em screenshots. E o primeiro tweet que foi comprado não sei quantos milhões e o gajo queria vender por 48 milhões e vendeu por 260 dólares.
Uhum.
Então,
ninguém quis comprar o tweet do
Jack. É uma história triste de um NFT.
Eu continuo a achar os NFTs.
Os NFTs são bons para outras cenas. Eu acho que os NFTs são muito bons.
Eu continuo a achar os NFTs, a forma como eles estão a fazer, pelo menos aquilo que é feito, parece-me ser assim um bocado.
Eu acho que os NFTs são bons para tipo licenças de jogos, licenças do Windows, ou seja, o non-fungible token. Teoricamente, só há aquela cena.
Pois, sim. Não é para screen, acho não, é, que é, não é para, não é para JPEGs.
Não é para JPEGs. Eu acho que os NFTs JPEGs são pá, foi aquilo que chamou a atenção de uma forma...
São scam.
Sim. Sim. Sim.
Não há outra palavra. Alguém que vende um JPEG por 200 milhões de dólares... É um scam.
Pá, isso é mesmo... Isso é mesmo
um scam. Pode ser um... Isso é mesmo uma coisa... É uma expectativa.
Isso é mesmo uma merda... Isso é mesmo uma merda que aquele quadro do menino a chorar. Há 40 quadros a vender do menino a chorar. Mas há um original, não é? Pronto, mas, cara, o JPEG é um JPEG. A tua dizer é que é assim, eu não acho que eu acho que assim, se por exemplo os Daft Punk criassem um NFT único com alguma cena alusiva aos, por exemplo, o Real Fever. O Real Fever está a fazer uma coisa que é interessante. Aliás, nós já tivemos aqui o CEO do Real Fever a falar na altura sobre, sim. Exatamente, a falar um bocadinho, e está nos nossos podcasts.
O Fred,
O Fred, exatamente. Falar um bocadinho sobre cripto e não sei o quê. Mas o Real Fever está a fazer uma coisa interessante. Então o que é que eles fizeram? Que eles pegaram fizeram uma parceria com o Sonsonier, com a Liga, e estão a pegar nas repetições dos golos, por exemplo, e a vender essas repetições. Por exemplo, existem a repetição do golo do jogo agora do Benfica Sporting. Existia um golito, lá eles marcaram o golo, não é o Benfica? E eles pegam nessa repetição, fazem 5 mil cópias dessa repetição em NFC e vendem essa repetição. Uhum. Eu acho que é a melhor forma de dinamizar um NFT no desporto, de maneira alguma.
Olha, o gol do Éder no europeu. dava um momento. Mas assim, tempo, era uma cena marcante.
Mas eu não. Exatamente. É preciso teres algo seriamente. Porque aquilo tu podes ver em qualquer lado. Aí eu não quero
saber. Sabes para mim qual é o problema disto? Em qualquer lado. O problema daquilo que vocês estão a dizer dos NFTs, e por isso que eu digo que é um scam, eu compreendo o que está por trás do NFT, mas ao mesmo tempo eu acho super difícil tu fazeres um JPEG, um vídeo, uma música, algo digital que pode ser facilmente replicado com uma fidelidade de 100%.
Que é uma sim, coisa Daniel, que mas isso... Pintura. Mas isso sim. Consegues... Consegues.
Foda-se. Uma cena que foi pintada há 200 anos atrás, tu hoje não consegues replicar mais, não sei, nas tintas
há 200, mas ok, mas vamos imaginar um artista que pinta agora, que ainda existem artistas, ele pode ser facilmente replicado. Onde eu quero chegar é que...
Não é tão fácil fazer botão direito. Ah, mas temos um hash que prova que eu tenho o original. Epá, está bem, mas tu tens o original para nós.
Mas, por exemplo, continuo a dizer que um NFT, por exemplo, que se fosse vendido um NFT, vamos olhar para o desporto, se fosse vendido um NFT, vou dizer ao Fred para ver
como
isto.
É que vamos a falar
se fosse vendido. Não, mas não está, não, sei lá. Mas se fosse vendido um NFT, imagina, do pá, lá do Darwin. Imagina lá, o gajo marcou o golo contra o Sporting. Marcou o golo. E no final do jogo, ele vai falar a experiência daquele jogo, daquele golo. E é vendido, e esse vídeo tem. É um só e apenas. E é vendido aquele vídeo. Como NFT. Onde sem o NFT, e ele vem com aquela marca d'água nojenta. Com o NFT, ele vem sem a marca d'água. Onde eu quero chegar? É assim.
Está bem.
É a mesma coisa. Agora, tu, existem outras... O que eu estou a dizer é que os NFTs, por exemplo, existem outras funcionalidades que não os típicos JPEGs.
Claro
é?
Que sim. Não é um JPEG. Sim. Mas, olha, o que o Rafael está aqui a dizer, NFT é uma tecnologia, não um produto em si, mesmo para música podia... mesmo para música pode ser utilizado para legitimidades, copyright claims, para licenças. Faz todo o sentido. Faz sentido para mim. O que não faz sentido, na minha cabeça, é tu pegares num
pá, num JPEG, e vender
o JPEG em si. Repara, epá, eu não estou a pôr em causa o trabalho que está ali, uhum. A qualidade que está ali, não estou a pôr em causa que há trabalho efetivo, epá, tipo como pintar, há pessoal que cria JPEG e aquilo tem um trabalho caralho, não é simplesmente pegar, tirar uma chapa aqui, mas sim, tem o trabalho que está lá. Agora, na minha cabeça, é difícil eu pegar e olhar para o JPEG e dizer, pá, aquela merda vale 200 milhões de dólares. Também não percebo um quadro, mas consigo.
Não, mas essa melhor, é a cena. É aí onde eu quero chegar. Mas
e depois
eu,
esperar NFTs, vender por 200 milhões de dólares e vender por 230.
Mas é aí que eu acho que os NFTs chegaram em formato de JPEGs, porque as pessoas estavam, principalmente aqueles gajos que adoram cripto, estavam ansiosos por dar uma justificação à tecnologia. Porque eu não acho que, e é como diz aqui o Marco, a NFT é igual a um casamento, tens um papel de que estás casado
que estás com aquela casado pessoa. Com aquela pessoa, mas aquela pessoa pode ser a ser utilizada.
Mas aquela pessoa pode ser a ser utilizada por outras. Agora, onde eu quero chegar, perdi o puto raciocínio, cara. Este comentário foi muito bom. Anyway, NFTs.
Já foi. Olha, o que era fixe, o que era mesmo fixe, era um gajo arranjar um JPEG nos iPhones. Tu achas como é que aquilo seja?
Olha, está aqui o JPEG dos iPhones. Bem, eu não posso partilhar o ecrã, mas tu podes.
Podes partilhar o ecrã? Claro que podes.
Posso, nada, porque eu tenho aqui os nudes, meu.
Então apaga os nudes, sei lá, o teu midget porn, essas porcarias todas, seu chimão.
Share screen. Não tenho nada, Daniel. Tenho de ir às permissões.
Não precisas de sair. Então, e essa porcaria demora 2 segundos a fazer?
Oh, System Preferences, e agora?
Não saias da chamada, senão acho que a emoção vai para os porcos.
Não saias da chamada.
System Preferences, unlock this screen, button corner.
Neste momento, quem está a ouvir no podcast está a curtir o web.
Sim, pessoal, enquanto o Filipe está a tentar descobrir como é que se
pode... Eu não sei onde é.
Este podcast é patrocinado por Lion. Lion Duo. Eles dizem que vêm dois chocolates com o tamanho de, ou seja, dizem que são dois, na verdade é tipo 1,5 lá dentro. É um scam, isto é um scam. Vais às System Preferences, privacidade, acho eu, deve ser por aí, partilha de ecrã.
Deve ser privacidade, é isso que eu estou a ver.
Exatamente, faz o unlock e adicionas o Chrome lá que estás a usar.
Ah, eu não sei qual é a minha password do PC.
Ok, pronto, isto é só estúpido, pessoal. Ou seja, supostamente, o iPhone 14 mini vais aparecer de vez, não é? Pelo menos há. Mas é engraçado, eles têm 4 iPhones na mesma, que se fala por aí. Mas
dizem não tem que fechar Google mesmo. Chrome, meu.
Não tens nada, não tens nada. Podes fazer um later e à partida later. Funciona. À partida. Agora experimenta.
Ok. É share screen. Screen share. Não deixa. Parece-me uma merda. Okay.
Não faz mal. Manda lá o link que eu partilhei aqui. Anda lá. Mete aqui no private
chat. Saiu aqui. Não, foi o Apple Insider. Mandou aqui uma cena bacana. É verdade. Fala nisto. Tu continuas sem ouvir o ruído ou ainda ouves o ruído?
Tá bom, tá lindo.
Uhum. Não, estou a dizer isto porque agora gravo com este micro também e eu preciso saber se há ruído ou se não.
Ah, para já.
Acabou.
Ok, então. É. Porque eu também tive este ruído outra vez e o grande stress foi que estava a carregar também. Pronto, só logo que eu percebi. Fazia um pitch to screen. Ai, tu não tens do Mac. Command mais.
Command plus. Ou seja, okay. Aqui o Malcolm Owen. Diz lá, ele escreveu aqui a dizer que vai haver 4 iPhones, não é?
4 iPhones, exato, mas sem o mini. Nós temos 2 de 6.1 polegadas, 2 de 6.7 polegadas. A diferença é que entre os dois, e eu acredito que vamos olhar, por exemplo, para um iPhone 14, um iPhone 14 Pro e um iPhone 14 Pro Max e se calhar um iPhone 14 Max sem o Pro. Meu Deus. Aquilo que me parece que aqui está. Mas
é o que parece. E temos o Xiaomi de novo.
Não, eu acho que é uma jogada inteligente, porque eu sou das poucas pessoas que gosta do Mini, só que não compro o Mini por uma razão específica. Primeiro,
a bateria.
Português é foda, exatamente. A autonomia é complicada do Mini, pessoal.
Meu Deus, este, repara uma coisa, isto é perspectiva, mas este 14, onde é que está o Pedro? Eu gostei muito que o Pedro estivesse aqui, que o Pedro ia já passar-se com os nomes disto. Ou seja, nós temos um 14, um 14 Pro, um 14 Pro Max e o outro é o quê? O 14 Plus?
Não, o 14 Max? 14 Max, sem o Pro.
Meu Deus, eu tenho com os nomes. Ele tem mesmo que se safar com os nomes. Não?
Por isso é que eu estava a dizer que tínhamos de novo a Xiaomi. Por causa dos nomes.
Meu Deus.
Porque repare, eles até podem renomear tudo, mas esta é uma jogada inteligente. Se eles oferecerem um ecrã maior por um preço mais baixo... Porque eles lançaram o Mini por uma razão, foi para tentar encontrar um mercado que as pessoas se queixavam. Mas todos temos visto nos últimos anos que o Mini não está a vender tão bem quanto se esperava.
Não, então, porque é difícil, é difícil vender um iPhone Mini ao preço dele. É difícil de convencer alguém a gastar aquele dinheiro num telefone.
Para mim, neste momento, é difícil vender.
Eu acho o telefone iPhone espetacular. Eu acho o Mini um telefone. Pá, eu continuo a dizer aquilo que disse numa review, que é o telefone fofinho. E é o que é. Epá, eu não sei. João, onde é que eles vão posicionar este preço do 14? Vamos chamar 14 Plus, só para dizermos que o Plus
está diferente. Algum dia okay.
Sim. Onde pois, é que tu achas que ele...
Pois, é muito difícil. O 14 normal, então, seria o quê? 1099? 14 normal?
Não, mas o 14 normal não está a esse preço. Hoje não. O 13 normal não
está a esse preço. Posso dizer, eu digo, é? 9... Começa nos, imagina, o 14 a 899, mas como vai haver inflação, a 929. Depois o Plus a 1099.
O
normal Pro
mais 100 euros, mais 200 euros
a 1149 e o normal Pro, ou melhor, e o Pro Max a 1179.
Não, ou 1000, vai ser mais.
1199.
Quanto é que custa um Pro Max hoje em dia?
A partir de 1179, sim.
É?
1179, sim.
É?
Estou a ver.
Ok, e eu acredito que ele suba 20 euros para 1699 e ele consiga subir o Pro também e depois o Plus vai para o preço do mais ou menos, um bocadinho mais abaixo do antigo Pro.
Caramba,
isso é muito lógico. A minha lógica aqui nem é o preço.
Porquê que cobrias dar menos 100 euros? Ou menos 150 euros por um... Eu não consigo perceber.
Daniel, como a gente...
Entre um Pro Max está... Caralho, mas entre um Pro Max e um Ultra, vamos, e um Plus, vamos dizer assim, imagina que são 150€ de diferença. Se a diferença forem só as câmaras, ok. Mas a diferença não vai ser só essa, de certeza. De certeza absoluta que eles vão manter a diferença do ProMotion, os 120Hz, de certeza absoluta que vai existir. Um talvez venha com um Wi-Fi 6E e o outro não. Não sei, obviamente. Pá, mas não sei. Senhoras e
diferenças. Eu sou sincero, eu ando à procura de um novo telefone. Um para mim e para a minha namorada.
Olha,
e tem sido complicado escolher.
Comprou o Max e corta a meio.
Exatamente.
Mas não, que é tem sido complicado escolher. Porque... Opa, porque olha,
eu não acho que ainda é mais complicado de pagar, não é?
Primeiro defines o preço.
Repara,
eu acho que tudo isto tem que começar por aí. Todas essas questões que nós
não,
temos.
Não posso claro, definir o preço.
Claro, não posso. O preço, foda-se.
Não posso. Tu não podes... Sou o tipo de fuga. É quanto menos, melhor.
Então estás a definir um preço. Tu não podes definir. Tu não defines um preço se fores o Elon Musk. Aí não defines um preço porque não há.
Está a cagar e a pensar
não é problema. Não, não. Sim, dinheiro não é problema. O problema é falta de dinheiro. Portanto, pá, primeiro vais definir quanto não, é, não é até isso, quanto é que tu vais gastar. E depois daí tens logo as tuas escolhas.
Repara, o stress é este. Vou-te explicar. Eu, há uns tempos, por exemplo, os meus AirPods arderam. Opa, eu meti, o bicho deixou de funcionar, e tinha a bateria toda, eu dizia que não tinha bateria, eu metia dentro da caixinha, já tinha 80%, depois já não tinha bateria, ou seja, já pronto, é normal. Eu pensei assim, ok, estes AirPods têm 4 anos, eu ouço-os para ouvir podcasts, a única coisa que eu ouço é aquela merda, para ouvir podcasts, quando vou para a Vitória, vem-me sempre com a vida da puta dos earphones, porque vou para o estádio 2 horas antes, ou sozinho, triste e abandonado, ou seja, que eu gosto de ir para o sozinho, ouvir o meu podcastinho, me entrar, me calma, assim. É para isto que eu utilizo aqueles earphones, ok? E eu estava a chinar e, opa, está na hora de comprar, não, fui ver os preços, é foda-se, as putas continuam caríssimos, 180€ por uns AirPods, mano. Eu olho para aquilo, se é para ouvir podcast, então o que é que eu fiz? Pá, que se foda, vou ver uns da Xiaomi, comprei os AirPods por 20 paus, mano. Ok, eles não são os mais bonitos do mundo, até porque são grandes para caralho. Mas para ouvir o podcast tem exatamente a mesma qualidade dos AirPods, não dos sim, primeiros, não. Ok? Do primeiro modelo.
Mas tu,
okay?
mas tu aí acabaste de concordar comigo. Tu definiste um preço. Deixaste 180€.
Exatamente. Eu achei que 180€ para aquilo que ele fazia é muito caro. Agora, no iPhone, tanto eu como tu sabemos que é diferente, Daniel. Sabes porquê? Porque no iPhone... se eu comprar um telefone Android para aquilo que eu quero, chegava-me, mas eu deixava e perderia a conexão de ecossistema que tanto tem com a Apple.
Pronto, mas lá está, tu próprio estás a pegar, estás a fazer a tua lista, certo? Estás a fazer o teu SWOT, estás a pegar e a fazer. As coisas são a favor e as coisas são contra. E estás a chegar a uma conclusão. Agora, eu acho que as pessoas às vezes, quando veem quanto é que custa um telefone, uma coisa é não posso, não há contrafactos, não há argumentos, não é? Outra coisa é tu dizeres, este telefone custa 1000€, que é um absurdo dinheiro, mas se eu pegar nesses 1000€, dividir pelo número de dias que eu utilizo, dividir pelo número de horas que eu utilizo, isto custa-me X por hora, e se calhar o teu retorno no investimento é justificável.
Não há retorno. Não há retorno. No telefone não há retorno. Que ninguém me foda. A não ser que eu tire dinheiro com ele, não há retorno.
É fácil. O meu retorno aqui era pegar em 500€. Eu posso trabalhar em todo lado com o meu telefone.
Pronto, Daniel. Eu não...
Tu não.
É que eu estou a dizer, na maior parte das pessoas não conseguem trabalhar.
Olha, foda-se, caralho, mas isso és tu. Ou se trabalhas no Android, mais uma vez, chegas à conclusão que eu estava a chegar. Aqui. Se tu fizeres o teu listinho...
Desculpa. Exatamente. Desculpa, por exemplo, quando comprei o iMac, não é isso, quando comprei o iMac eu vi, ok, é para o meu trabalho e efetivamente vou gastar dinheiro, ponto. Porquê? Porque ele ia me dar retorno financeiro, não é? Porque ia-me trazer dinheiro, dinheiro faz dinheiro. Agora, na maior parte dos casos, um iPhone, um telefone não faz dinheiro, na maior parte dos casos.
Eu não estou a falar de um iPhone, eu não estou a falar de um iPhone,
O que eu estou a dizer é que eu compro um telefone, imagina um iPhone, são 1179€, ok? Eu compro um telefone de igual qualidade ou para aquilo que eu preciso, sendo câmera, sendo whatever, não sei o quê, aquilo que eu não dou assim tanto valor, que a minha autonomia, para mim, da XPTO, não tenho o quê? Apple Watch, que é aquilo que me atrofia. E eu compro uma merda parecida por 400€. e eu pego em 600 paus que sobraram, pego em 700 paus que sobraram e meto em cripto. E isso é um retorno de investimento.
Depende da altura.
Ou metem em ações.
Pronto. Certo.
Ou num NFT.
Mas eu não estou contra o que estás a dizer, pelo contrário, estou completamente a favor do que estás a dizer. O que eu estou a dizer é, tu pegas...
Agora tu queres comprar... Pois, agora o problema...
Tu queres comprar este boneco, eu estou a segurar um bonequinho na mão. Isto custa...
Ah, é, mas estamos a chegar ao mesmo problema, que é, não consigo, neste momento, viver sem um ecossistema é complicado.
Então, mas tu acabaste... Não, é complicado, porque tu gostas, ou seja, tu vês valor... Existe uma proposta de valor no ecossistema para ti, certo? Tu vês valor nisso, certo? Ou seja, isso para ti vale alguma coisa, vale dinheiro, senão tu não investirias nesse ecossistema. Agora, tu tens que olhar para as ofertas da marca e dizer, ok, eu quero estar aqui preso porque é isto que eu quero fazer, então o que é que eu vou comprar? Dentro das ofertas, tu podes comprar uma cena usada, não é a marca que vende, mas podes comprar uma cena usada, podes ir para um SE, que é o produto mais barato que eles vendem, ou podes ir por aí para cima. Certo? Agora, há pessoas que me estão a ouvir que dizem, estão a cagar para isso, eu só posso gastar 400 euros. Eu só posso gastar 400 euros. Até 400 euros, qual é a melhor compra que eu posso fazer? Isso é outra questão.
Pois. Porque é a realidade, meu. Viver sem Apple Watch é foda, meu. Porque não me importava.
Quem não tem, não é?
Pois, o problema é esse. Que não há, é que neste momento não há, continua a não haver, estás a ver aquela cena dos AirPods que eu há bocado falei, que para aquilo que eu fazia qualquer um chegava, neste momento continua a não existir um concorrente sério para o Apple Watch.
Pá, eu não posso, não posso falar obviamente de experiência porque não tenho.
Não, mas é um preço.
Que eu tive sem ser um Apple Watch decente. Tem anos e anos.
Mas é um preço decente, vamos, é assim, preço por preço, nós vamos olhar, eu não vou olhar para o preço do
Gear, tu achas uma qualquer
coisa, cara. Não sei o que mais.
Tu achas o SE uma proposta de valor absurda? Eu não acho uma proposta de valor absurda.
Não, o SE está no preço. O SE está no preço.
Pá, eu,
está no preço
eu
porque acho... eu sou um gajo que gosta de relógios. Eu antes de comprar um Apple Watch...
Alguém que quer entrar no ecossistema, vamos dizer, testes esta merda do ecossistema, mas alguém que queira comprar um iPhone e um Apple Watch e não sei o quê, pá, tu compras os SEs e estás bem servido.
Sim, eu
tenho. Não tens a melhor câmera do mercado? Não, mas estás-te a cagar para a câmera? Estou. Não tens um ecrã OLED? Não, mas também nem sei o que é isso. Pá, não é?
Não, a cena é mesmo essa.
Claro está, mais uma vez. Isto é aqui que eu quero chegar, estás a perceber o que é? Tu dizes assim, olha, eu quero ter um ecrã OLED. Quero. Porque eu já vi, tenho um amigo meu que tem, eu adoro aquele ecrã, quero ver merdas em HDR no ecrã. E diz assim, epá, tu por 500 euros não podes comprar um iPhone com HDR. Querias, mas não podes, pá, não existe. Existem outras opções no mercado por esse preço, que têm uma performance do caralho, um ecrã espetacular, uma câmera fixe, por esse dinheiro. Força, é isso que deves fazer. Agora, diz, eu queria ter, sei lá, queria ter um iMessage, queria usar um AirDrop, queria mandar... Pronto, aí já estás um bocado não, fechado.
O AirDrop é vida.
Isto... Porquê é que tu achas que eles foram para os ecrãs grandes outra vez? Porque eu acho que, de facto, como tu estás a dizer, o Mini não vendeu muito por causa da bateria, principalmente. E depois a carga dele também nunca foi muito rápida por causa do aquecimento. Repara, aquela packzinha que a Apple vende, peraí. Deixa eu ver. Esta cena. O carregador MagSafe.
Uhum.
Ah, ok. É?
O carregador MagSafe.
Mas ele nem encaixa do Mini, filha da puta.
Não, ele encaixa, fica perfeito no Mini, é o tamanho, ele foi feito, repara nisto, ele não é nem mais largo, nem mais alto, nem mais fino, porque para ser mais fino tinha que ser mais largo, por causa do Mini, porque isto é o tamanho do Mini. Cena fixe, é que isto não carrega o Mini em condições, porque o Mini aquece e isto deixa de o carregar, por exemplo. Estás a ver? O Mini tem todos esses compromissos, que é ser pequeno e aquece, a bateria é pequena, o ecrã depois, como aquece, o ecrã perde luminosidade... Essas tretas todas. Portanto, eu acho mesmo que lá está, eles chegaram aqui e disseram, pá, a malta quer mais bateria, quer um ecrã maior, quem comprou um Mini para um pequenino, se calhar vende um SE, pá, compra um SE, talvez venha um SE redesenhado, não é? Mas também se fala que vem redesenhado com o mesmo, com mais ou menos
a... Não, mas, por exemplo, esta opção do Plus, ou do Plus, ou do Max sem o Pro, caralho.
Sim.
Por exemplo, esta é uma solução que eu posso vir a imaginar para a minha namorada, que quer um telefone com um ecrã maior, mas que, pá, neste momento a única solução na Apple, um ecrã maior, é ir para o Pro Max, que é o mais caro deles todos.
Querias para um telefone assim, que... Angel?
Pá, eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram. E acho que
não
também... Não, mas mas já vou discordar. Concordo com tudo aquilo que vocês disseram. Mas, e já disse isto muitas vezes aqui no podcast, eu não consigo viver com o design do iPhone SE. Pá, é um smartphone que eu compraria, mas não compraria pelo
sim,
design.
Por causa do design, não é?
Precisamente. Opa, é um compromisso.
Sim, tem um design completamente... Sim, tem um design antigo.
E é algo que eu dou muito valor. Por exemplo, uma vez mais, tenho um telemóvel que já nem notas tem. É um Poco. E isso é uma das coisas que mais me fazes também não mudar de smartphone, porque por algum motivo as linhas dos mercados ainda assim fazem ter um pequeno furinho para a câmara, um furinho, uma pequena pintinha para a câmara, alguma coisa assim, não faz um ecrã totalmente inteiro, como estou habituado a ver neste. E eu acho que é um... Pá, eu apesar de ser advogado, eu andei em artes, e portanto ligo muito a designs e coisas do género. É um compromisso que a mim, pessoalmente, eu não consigo comprometer. Agora, telefones grandes all the way.
O João vai comprar um Fold para um design novo.
Oh,
continuo a achar que isto é muito lindo. Eu continuo a achar que isto é uma cena linda de morrer.
Mas é muito grosso.
Isso é um Surface. Eu tenho de dizer o que é para os postos e dizer como toda a gente vê.
Eu acho isto uma cena...
Não.
Acho mesmo. Pena é vir com o sistema operativo que vem. Olha, o Filipe da Samsung, acho, opa, estou sempre a dizer isto, acho que é o form factor mais interessante de um dobrável que eu alguma vez vi. Aliás, é um motivo pelo qual eu vejo um dobrável a existir, é esse mesmo.
E é um dos poucos telefones que eu pudesse perder a cabeça. Tivesse conexão com o Apple Watch, perdi a cabeça também. Essa é a minha cena. Eu gostava mesmo, e quem está aqui nos comentários pode-me ajudar, ok? Quem está aqui nos comentários que tenha um smartwatch que realmente gosta, por favor, diga-me nos comentários. Porquê? Porque às vezes também pode ser falta de conhecimento, ok? Pá, e certamente há boas soluções. Eu gosto muito do Apple Watch por várias razões. Não só pelo design, mas é limitado no watch face, isso é verdade. Mas tem walkie-talkies... Mas tem, que até utiliza, às vezes para chatear o Daniel e o Pedro, que tem aquela cena de todos os exercícios, que é impecável também. Não é que eu faça exercício, mas faz um set e não sei o quê, depois eu consigo ver como é que está a minha namorada, consigo ver como é que está o Pedro.
Eu curto a partilha que tu depois tens tipo, pá, o meu irmão está na Suíça, o Pedro está no Porto, eu estou aqui e nós fazemos as competições e vamos ver como é que
está. Aí não fazes comigo?
Mas contigo para quê? Para ganhar todos os dias.
Está a brincar, mas eu tenho 500 calorias por dia, tenho de foder sempre.
Está bem, mas vou-te ganhar.
É raro. Por acaso me está a cagar hoje.
É raro o quê? É raro ganhar?
Não, é raro. Eu não atingi o objetivo. Atingi o simples objetivo. Depois aquelas rodinhas também viciam um bocadinho, não é? Aqueles rings. Fechar os rings. Let's close the rings. Tem aqui o Miguel, diz que tem um caso de calculadora e não troca pelo smartwatch.
Opa,
eu gosto demasiado do Apple Watch.
Eu nunca mais me esqueço do meu caso com os botõezinhos para mudar os canais da televisão e eu estava na Vorten a mudar. Na Vorten, nunca mais me esqueço disto. Como é que se chamava a Vorten antes de ser Vorten, pessoal?
Vobis.
Já se chamava a Vorten? Vobis. Tu tinhas a Vobis e a Vorten, então, exatamente. A Vorten sempre existiu, não é? Mas tu tinhas os dois, eles depois juntaram. E eu ia mudar os canais, a televisão, o pessoal ficava parvo. Achava uma cena do outro mundo. Ah, era a Vorten aí. Depois era sempre, só que era azul, não era?
Samsung Galaxy.
Depois fizeram o merge.
Mas isto
para dizer o quê? Depois também há rumores aí de mais não sei quantos Macs. Fala-se que andam por aí 9 Macs e MacBooks novos. Eu não quero saber.
Não, eu a nível da WDC, eu acho, ou mesmo Max, eu acho que podemos falar mais para junho.
Quando souber de alguma coisa, não é?
Exatamente. Agora, esta nova, e uma pessoa está a falar do iPhone, porque é assim, quem gosta de rumores e não sei o quê, estamos em abril, ou seja, normalmente em março, abril começam a vir os modelos, em março os desenhos, em abril estes coisinhos metalizados, em maio começamos a ver um alegado modelo, e a partir daí já é quase certo como é que vai ser o novo design do iPhone.
Sim.
Ou seja, aliás, efetivamente, lógica, pela data tem lógica bater isto. E é por isso que falamos. Repare,
este lockdown novo que está a acontecer na China por causa do Covid está a ter impactos. Repara, nós estamos a tentar mandar vir material, eu já falei disto antes, já são os chips, não é? Já existe a shortage dos chips. Nós agora, o nosso material todo de rede foi atrasado mais 3 a 4 meses por causa do lockdown na China. Há umas cenas que quero comprar cá para casa que só daqui a um mês e meio, pelos vistos, é que o barco chega aqui por causa do lockdown. Há conversas que, pelo menos disse que a Apple teve conversas com o governo chinês para ver se eles conseguiram criar uma exceção para abrir as fábricas ou para mandar o pessoal para as fábricas. Há pessoal que diz que a malta está a dormir nas fábricas. Tudo isto para se conseguir produzir. Agora, se estes iPhones, não sei. Curtia ver um mini outra vez. Acho que era uma linha que era interessante manter, mas está, ao fim do dia, isto não é uma caridade, está aqui para dar dinheiro, não é?
Aqui o Pedro Belpis falou do GTS ou do GTR, custa 100 e tal. Verdade, até estava a ver. Eu por acaso vi de outra vez o GTS, não, da Xiaomi. Vi de outra vez o GTS, sim. E é engraçado, o relógio é mesmo muito engraçado. Até que eu passei o dedo naquela merda. Ixi, Jesus,
mas estás a falar há quanto tempo é que mudou?
Aquele que está neste momento exposto na loja da Xiaomi.
E qual é que está exposto?
É o GTS. O GTS era mais bonitinho. Enquanto isso para a minha nova, olha, coisa bonitinha e tal.
Pronto, mas há vários modelos. Eu tenho o primeiro, mas há...
Isso é rápido?
Para a data em que foi lançado, era. Que já foi lançado para há 4 anos. Eu hoje em dia acho que existe para o GTS 3. E esse já dá para atender chamadas e tudo no smartwatch e tudo. Eu estou muito desatualizado quanto a isto, mas tenho ideia que...
Não, estou a dizer, eu a minha cena nem é o atender, por acaso o atender eu gosto. Mas é a minha cena do passar o dedo para o lado e o bicho andar, não é? Estar ali...
Ah, não tens problemas. O meu não é lento, por exemplo. Também raramente mexo assim nesse tipo de coisa, não é? Geralmente é, rejeito as chamadas ou não. E pouco mais. Mas não é lento nesse sentido.
Quem quer para desporto, compra Garmin. Pá, se lá está, são equipamentos muito específicos. Mas conheço quem tenha saltado de Garmin para Apple Watch. Porque
conheço o contrário.
Quem tenha saltado obviamente que existe, até porque, repara, Garmin depois a bateria dura muito mais e não sei o quê, mas mesmo para pessoal que faz ciclismo, ou então conheço uma pessoa só, que usa os dois, quando vai, ou seja, usa o Garmin só mesmo para quando vai fazer as voltas de bicicleta, mas leva o Apple Watch na mesma, e faz as métricas nos dois ao mesmo tempo.
Amazfit GTS 3 está a 149€.
Curiosamente, na Mi Store Portugal nem tem o GTS, ou pelo menos no site.
Eu estou a ver na PC Diga.
É isso que eu não consigo perceber nas marcas. As marcas chinesas eu às vezes não consigo perceber. Pá, acho que tem muito valor. Ainda bem que as marcas chinesas existem, porque senão nós não tínhamos o que temos ao preço que existe, nem algumas das tecnologias que existem. Pá, mas os gajos, eles não conseguem fazer um site em condições. Repara, tu queres comprar uma cena da, e principalmente a Xiaomi, dentro da minha experiência, tu queres comprar uma cena de smart home, tipo uma cena da cara, à cara da Xiaomi, mas não consegues. O site não tem metade das cenas. Depois um site tem, o outro não tem, e depois as coisas vendem-se num país, depois já não se, pronto, isso, não se vende de um lado, vende no outro. Mas depois tu não consegues encontrar o que queres, depois não há documentação, depois é uma salsichada. Uma cena que me faz
e um depois bocado, um problema muito típico na Xiaomi. Se isto vem da China, só vai funcionar se tu estiveres ligado aos servidores da China. Sim, mas comprar exatamente os mesmos produtos, se comprar exatamente o mesmo produto
à cara, por exemplo, a câmera é igual. Uma das câmaras deles, aquela que tem o hub. Eu tenho uma que veio da China, só funciona se estiver ligado ao servidor chinês.
Mainland China, uma coisa assim.
É. Sim. depois as outras ligam-se à Europa, mas isso é muito interessante, que é, ligam-se ao servidor da Europa, mas nada os impede de pegar na informação que está no servidor europeu e mandá-lo para a China depois, não é? Nada os impede, mas isso. Pessoal.
Mas olha aqui eles também subiram o preço. Vou ver aqui os preços dos filhos de puta.
Então,
1.100 euros para o 12 Pro. É tudo a mesma merda. Está tudo caríssimo.
Está a falar de quê agora?
Tudo do preço da Xiaomi. São caríssimos também.
Sim, puta, subiram. Já não são 500 euros.
Não. Nada. Pá, eu não sei, eu era daqueles que recomendavam muitos fones e eu agora estou mais a pedir recomendação do que outra coisa, porque é assim, eu vou ser sincero, eu custa-me deixar a Apple, eu custa-me mesmo muito deixar a Apple, que a puta que pariu, mano, pá, eu acho que funciona muito bem, mano, foda-se, não tenho, oh, foda-se, tenho um S10 para o trabalho, mano, aquilo que a puta da noite, que filha da, eu abro ali aquela merda ao lado das notícias e... Deu por mim, cheio de notificações que não quer sair, como aquela do Facebook, por algum motivo que está aberto em alguma coisa, deslizo e a puta não sai. Eu tenho aqui, eu não tenho aqui o telefone comigo, há coisas no Android, meu, que levam-me à loucura, meu, levam-me à loucura. E então, essas marcas que fazem o seu interface, que não põem o Android puro, estás a ver? É pior ainda, mano. Com o Android puro as coisas ainda são ok. Mas depois tu metes uma... Ah, foda-se, qualquer merda...
O Android puro é ok. A malta que tem os Pixel, os 6, está-se a queixar que ele está cheio de bugs.
Mas isso é o típico, caralho. Diz-me um telefone da Google que não estivesse cheio de bugs. Uma coisa é bugs. Outra coisa é a merda de personalização e bloqueio das OEMs, das manufacturers.
Da Samsung agora,
olhem,
eu não tenho mesmo experiência nenhuma. O Rui estivesse aqui.
Daniel, tu deslizas para o lado e tu tens um filho da puta de um update que tu fazes um deslize ou clicas numa notícia e depois fazes um deslize e aparece uma publicidade. Meu, isto é inadmissível, mano. Eu continuo a bater na tecla. Eu recuso-me a dar dinheiro à Samsung enquanto eles fizerem isso. Eu recuso-me.
Apple também despeta publicidades,
foda-se,
olha, não é são mais escondidas, eu sei, e não são tão más e aparece só uma vez, mas
aquela que tu tens para 5 segundos, típica fotografia, faz lembrar as típicas publicidades dos jogos soleiros, tu esperas 5 segundos, deixas esperar 5 segundos e depois clicar naquele X lá em cima que nunca consegues clicar no sítio certo e a filha da puta abre-te um pop-up de merda para o site, sabe Deus
do
quê?
Isso não acontece, não. Isso não acontece.
Mas no Android acontece.
No Android, o problema é esse, é que é no sistema operativo da Samsung. Não é numa aplicação, é no próprio Samsung.
Isso é demasiado mal.
Notícias.
Por exemplo, a Xiaomi tem isso ativo, mas tem facilmente a opção para desativar. Quer com essas publicidades, quer com apps sugeridas, dá para desativar. Aliás, isso fica de tal forma desativo, digo... Que, por exemplo, eu hoje tive que fazer hard reset ao meu smartphone, que já há muito tempo que não fazia e estava praticamente sem memória, não sei quantos.
Ui, voltámos a 1992, onde a malta formatava o C2 pontos todos os meses.
Não, foi a primeira vez, na verdade. E essa definição já estava lá assumida por suíte. Tipo, já nem. Também, o que é que eu fiz? Restaurar a minha conta Google e não sei quantos. Mas isso. Olha, só uma. Agora, em jeito de conclusão, porque me lembrei. E porque porventura podem interessar aos milhares de milhões que nos ouvem aí em casa. Às vezes vocês questionam-se, precisava o meu pai ou a minha mãe ou eu como segundo smart ou como segundo telemóvel para o trabalho, ou assim precisava de uma coisa modesta que andasse ok, que não tivesse lag, mas que fosse barato. Precisamente para o meu pai, que é um utilizador mesmo básico. Precisei de um smartphone desse género.
Não dá lag, funciona, tem
então, aí já não, isso já não consegui arranjar. Então comprei um TCL da marca do grupo Alcatel, TCL 30 SE, 128, 4 GB de RAM, 128, 150 euros na Amazon. Estou mesmo surpreendido com o desempenho daquilo.
Isto não tem lag. Mais uma vez, cada vez mais. Ou seja, os telefones mais caros estão cada vez mais caros, mas eu penso mesmo que hoje em dia é mais fácil comprar um telefone melhor por menos dinheiro que qualquer nós temos atrás. Não é?
De qualidade.
Hoje por 200 euros, tu hoje por 200 euros compras um telefone que funciona.
Uhum.
Funciona, em condições. Pá, tem alguns compromissos, tem algumas merdices que não são tão boas, mas é um telefone que funciona, não te vai deixar ficar agarrado, nem vais fazer assim e passar 3 minutos e meio que aquilo... mudar a página.
Uhum.
Pá, isso já não acontece. Vocês lembram-se daqueles tablets Android que saíam no Chocapic? Que as comprava por 150 euros e aquilo era... Meu Deus do céu.
Eu tenho aqui um que foi oferecido pela Deco Proteste, que ainda é assim. E foi oferecido isto, para há 2 meses, portanto.
Tu está aí para quê? Para fazer de calço de mesa, assim, se eu preciso.
Não, foi, foi oferecido. Liguei uma vez e desliguei. Pronto. E comprei um iPad.
Estás a ver, mas para que é que oferecem isso? Alguém acha causa, que é...
Por causa das, metas ecológicas do mundo, não é?
Cara, mas não é preferível oferecer um desconto na assinatura, em vez de oferecer essa merda?
Sim, mas imagina, eu paguei 2 euros pela assinatura e pelo tablet, tudo junto.
Não consigo perceber.
Também não.
Depois cancelas daqui a um mês.
Não consigo perceber.
E dá?
Deu.
Deve ser um contrato qualquer. Deu?
Não. Deu, não tens contrato. Ah. É sem fidelização.
Que mais? Mais nada, amigos, não é? Só um pormenor para, para vos relembrar. Houve alguém que perdeu 650 milhões de dólares porque basicamente perdeu a sua carteira do Meta. Como é que se chama uma das carteiras? A Meta não sei o quê?
A Meta no bolso.
Não, existe um broker qualquer que é o Meta... Ou é uma carteira no iPhone, uma aplicação. Basicamente o que aconteceu foi que essa pessoa tinha... Se eu não estou mesmo em erro, o que aconteceu foi que essa pessoa tinha obviamente o backup do iPhone feito e no backup do iCloud estavam as chaves para a carteira. Fizeram um ataquezinho daqueles de engenharia social, né? Social engineering, e ligaram à pessoa a dizer: nós somos da Apple e precisamos do seu código, o MetaMask. Penso que é isso que o Tiago Matos está a dizer. Pai, basicamente disseram: olha, nós somos da Apple e precisamos do seu código, que acabou de receber aí, se puder dar. O gajo deu e eles pegaram, restauraram-lhe o backup e fuderam-lhe a criptografia. Por isso, mais uma vez, é bom relembrar que os backups do iPhone e do iCloud não são encriptados. E se vocês tiveram uma coisa desse género nos vossos telefones, vamos assumir que todos nós podemos cair nessa história, porque isso pode acontecer a qualquer um de nós. Portanto, existe sempre uma opção, que é fazer os backups no vosso computador, e dá para encriptar. Por isso não se esqueçam.
Assim que fez essa merda, não foi apanhado?
Eu acho que não. Como é que vai ser?
Parece impossível. Foda-se, não. Deve haver um registro onde é que foi ligado, não é?
Oh, meu querido, isso agora... O registro foi ligado. Opa, isso.
Isso é tão 2003. Isso é a parte mais fácil de resolver.
Não é? A parte mais fácil de resolver é mesmo essa. Uma ou várias. Ou proxies. Há tantas formas de fazer. Agora. Nós não acreditamos mesmo que isto é possível. Nós não acreditamos que é possível alguém telefonar a fazer de conta que é não sei o quem. É um vídeo interessante. Eu fiz isso à Cláudia. Eu fiz um ataque.
Sim.
À Cláudia funcionou, sim. E ela mandou-me a password dela. Sem saber que era eu, obviamente.
A sério?
Um e-mail. Sim.
Em casa de Ferreiro, espeto de pau.
Espeto de pau. Pá, e isto tudo para demonstrar depois que é possível. Não é assim tão difícil como as pessoas julgam. Epá, 650 mil dólares. Eu estava a dizer que foram milhões. Não.
650. Pá, não, é assim. Podia ser 650, que para mim já era para
cá ficar. Cá para mim, isto como é o Pedro BP que está a falar, cá para mim ele já ficou foi com o táxi do lado dele, não é? Este aumento dos combustíveis. 650 mil dólares, pessoal, eu também não quero, obviamente, não quero estar aqui a enganar ninguém. Pá, mesmo assim, é pastel para caralho, meu. Tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para vos alertar que, de facto, quem tem um iPhone e quem tem cenas deste género, das duas uma, ou desativa os backups do iCloud para essas aplicações, que também é possível, ou então encripta os backups e faz os backups no Mac ou no Windows e pronto, e dessa forma está mais seguro, tem vantagens e as suas desvantagens.
Mas porque não. o keychain faz backup no iCloud.
Mas o problema aqui não é o keychain, o problema aqui é o facto de ter O problema aqui é o facto da própria aplicação fazer backup das keys no iCloud. Percebes? E no telefone. Depois, ou seja, faz o backup no telefone, guarda lá a informação, quando faz o backup do teu iPhone, faz o backup das aplicações também, não é? E aquilo estava lá guardado. Pá.
Aqui não.
Acontece. Olha, a mim não me acontece, de certeza, uma coisa dessas.
A mim também não.
Não, não nos acontece para não. Mas o que nos acontece não. É estar aqui na próxima semana, à partida, a não ser que algo mal aconteça. Portanto, estaremos aqui, pessoal. Eu, o Filipe, o Joel, o Pedro, talvez, o Rui, talvez. Não, não tenho a certeza se esse pessoal vem para a semana ou não ainda. Mas nós estaremos aqui e estaremos convosco. É sempre um prazer estar aqui convosco, pessoal, a falar. Eu ia ler os nomes de toda a gente que estava aqui, mas pá, é impossível. Um grande abraço a todos, obrigado mesmo por estarem aqui mais uma vez. Já sabem, aquele comentário do costume, a cena no podcast, pessoal, em todo lado, partilhem com os vossos amigos. Já sabem, deixem-nos também os tweets, como eu disse, a Tech and Talk, sou o Mocho e Filipe Pensador, Joel F. Santos, e nós também falamos convosco e arranjamos umas ideias para discutir aqui. Vamos então na próxima semana, um grande abraço, como diz o Nuno Agonia, fui!
Indeed.